Bem, senhores deputados, deputado João Ramos.
Era uma sugestão, senhor Presidente. De qualquer modo, as alterações, na minha perspectiva, resumem-se a meia dúzia de alterações de maior substância. Tendo em conta que as entidades que aqui estão conhecem a legislação, que aliás não está em vigor, não é? Conhecem a legislação que não está em vigor. Eventualmente, alguma questão ou outra que se prende com a legislação e com a execução e com aquilo que tem sido a prática, nós podíamos colocar, e não obstante, podíamos colocar alguma questão sobre aquilo que é a prática, e depois que se entendesse que recebíamos contributos por escrito mais aprofundados relativamente a alguma matéria.
Muito bem, então sem prejudicar a vinda dos nossos convidados à comissão, faríamos o inverso. Eu daria a palavra aos grupos parlamentares que quisessem intervir sobre esta matéria, quisessem suscitar alguma questão. Eu tenho o compromisso por parte dos nossos convidados de que vão sair daqui e para isso pedia aos serviços da Comissão, se fosse possível, em papel, entregar aos nossos convidados as propostas de alteração da iniciativa do Governo, ou melhor, a iniciativa do Governo para que ela possa ser analisada, e os nossos convidados comprometem-se até quinta-feira, se caso vejam interesse nisso, de fazer chegar à Comissão os seus comentários sobre esta iniciativa do Governo. Assim sendo, creio que ainda daria tempo aos diferentes grupos parlamentares para verificarem também aquilo que são os comentários que os nossos convidados fazem. Sr. Deputado João Paulo Viegas, por favor.
Obrigado, também cumprimentando. Era só também aqui uma sugestão. Provavelmente não conhecem esta proposta de lei, portanto, esta autorização legislativa, mas têm conhecimento, portanto, que não está em vigor, mas provavelmente tem sobre essa algumas indicações de eventuais artigos ou algumas alterações que pudessem ser introduzidas. E, portanto, aí eu sugeria então que pudessem também começar por essas eventuais sugestões e facilitava aqui algumas questões que depois poderão ser colocadas, porque independentemente de conhecer ou não esta proposta de lei, elas poderão ir de encontro ou não aquilo que está na proposta, e nós tentávamos aqui fazer um apanhado dentro daquilo que são as vossas sugestões e aquilo que está já eventualmente plasmado na proposta de lei. Muito obrigado.
Muito bem, então sem prejuízo daquilo que tínhamos combinado, o Grupo Parlamentar do PS está interessado em inscrever-se já nesta fase? Prescinde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deseja intervir? Faz favor, Sr. Deputado Jorge Fão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Pescadores Lúdicos e Desportivos e a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, ou seja, temos a representação das duas organizações nesta audição. É uma situação um pouco, ou melhor, menos normal do que aquilo que é habitual. Partia-se do princípio que realmente trariam já um conjunto de sugestões e de chamadas de atenção em relação àquilo que está em discussão neste momento, que é uma proposta de lei do Governo que pretende a autorização da Assembleia, a autorização legislativa, para alterar uma lei, a Lei 7 de 2007, publicada no princípio de 2008, que regula, embora não regulamentada, e portanto com uma quantidade de aspectos que acabaram por não entrar em efetivo em pleno exercício, uma vez que ela não foi regulamentada, mas que pretendia, no fundo, estabelecer as bases do ordenamento e gestão sustentável dos recursos aquícolas de águas interiores e define os princípios reguladores da atividade da pesca e da aquacultura nessas águas. Esta é a designação. O Governo pretende agora introduzir algumas alterações a esta lei e é exatamente para, nas matérias que dizem respeito à pesca em águas interiores, ouvir os representantes do setor no sentido de melhor percebermos se daquilo que são as propostas que o Governo agora pretende ver introduzidas na nova legislação, elas vão de encontro ou não, ou levantam ou não dúvidas ou questões às duas organizações. Aqui, uma vez que estamos a colocar o problema ao contrário, eu começo por uma que me parece simples, direta, e é colocar-lhe que depois responderão em conjunto. Esta proposta de lei, ou esta autorização legislativa, propõe, por exemplo, o fim da emissão da carta de pescador. É um documento que neste momento existe e que titula o exercício da atividade, para além depois da licença para o exercício propriamente dito, mas esta proposta de lei visa, ou melhor, aponta nomeadamente para a extinção da emissão deste documento e naturalmente dos requisitos que estavam subjacentes à sua emissão. Esta era uma primeira questão muito simples que eu deixaria para depois se pronunciassem sobre elas. Um outro aspecto que gostaria de saber a opinião tem a ver com uma alteração que é proposta nesta autorização legislativa que diz respeito à definição de recursos aquícolas e espécies aquícolas, que até aqui na legislação pressupunham que na lei existente existisse uma listagem anexa que discriminava com pormenor todas as espécies e recursos aquícolas. Esta proposta de lei aponta no sentido de deixar de existir essa listagem discriminativa anexa, com justificação de que, vulgarmente e frequentemente, há alterações a essas listagens e, portanto, uma vez que há alterações, por alteração da denominação e por aumento ou supressão de espécies, que essa listagem, fruto da sua necessidade constante de alteração, não deveria constar como anexa. Não sei se sobre o assunto tem pensamento feito e, portanto, gostávamos de ouvir a vossa opinião, de saber se acham ou não importante que se mantenha a existência da listagem anexa que define, elenca e caracteriza recursos aquícolas e espécies aquícolas nas águas interiores. Uma outra questão, esta prende-se mais com gestão de habitats, eu acho que esta será mais dirigida para a Liga de Proteção da Natureza e para a Aquercos, mas de qualquer maneira também há aqui uma proposta de alteração que vai no seguinte sentido. Atualmente, o que determina esta Lei 7 é de que em matéria de zonas de proteção, as medidas, o atual dever de adoção de medidas de gestão dos hábitats deve prever-se a possibilidade da intervenção nas áreas de pesca, ou seja, em vez de adoção de medidas de gestão dos hábitats, passe a ser competência da entidade gestora desta área a intervenção nas áreas de pesca. Eu não sei se isto posto assim desta maneira vos suscita alguma dúvida ou algum comentário, ou se lhes parece uma matéria sobre a qual não tem opinião ou comentário formado para nos transmitir. Uma outra questão também tem a ver com o facto de nesta nova versão da lei, ou proposta de lei, aparecer a designação de pesca lúdica. Até aqui as designações que existiam eram de pesca desportiva e pesca profissional, agora aparece também a definição de pesca lúdica e depois, enfim, no desenvolvimento do próprio articulado da lei, esta terminologia ou este termo pesca lúdica aparece frequentemente referido. Acham que a introdução desta nova designação de pesca lúdica provoca alguma alteração naquilo que é a organização normal, não só do espaço como do exercício da atividade? Acham que isto vem introduzir algum problema no ordenamento, na gestão e na utilização do espaço com esta nova designação de pesca lúdica? Julgo que, nos apontamentos que aqui tinha, eram os aspectos que eu gostava de ouvir algum comentário da parte dos representantes destas duas instituições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do CDS-PP, não sei se o senhor quer intervir. Prescinde. O deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados e colocar também aqui as questões. Uma parte delas já foi colocada relativamente à intervenção anterior. No que diz respeito à legislação que não está em vigor, porque ela para entrar em vigor precisava de regulamentação e nunca foi regulamentada, há esta questão da carta do pescador. Nós consideramos positiva porque tivemos contra a sua introdução na altura. Gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a esta matéria, isso já vos foi solicitado. Outra questão que nós levantámos muita preocupação na altura era a dimensão das multas, o volume das multas que estavam definidos e por isso elas não são alteradas agora e gostava de saber a vossa opinião relativamente a esta matéria, nomeadamente cruzar isto com a fiscalização. Se a fiscalização tem sido efetiva ou não, porque criavam-se multas de elevado valor de forma a haver dissuasão, mas não sei se, ou como parece, durante estes anos todos em que se vai à espera que a legislação entrasse em vigor, não foram tomadas medidas no sentido de fazer uma fiscalização até preventiva, no sentido de ir acautelando, ir fazendo algum ensino aos pescadores sobre esta matéria, e gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a isso. Outra das questões que gostava de ouvir a opinião também já foi colocada é esta questão das zonas de proteção. O que a lei dizia antes era que nas zonas de proteção são tomadas medidas de gestão da habitat. Isso agora altera-se para podem ser tomadas. Ou seja, em zonas de proteção deixa de ser obrigatório tomar essas medidas e o que é que, da parte dos pescadores, o que é que acham desta matéria, tendo em conta que a gestão do habitat e a existência de espécies para pescar ou não é fundamental para a vossa atividade. Uma última questão tem a ver com uma alteração que também é feita, tem a ver com as autorizações para a importação e exportação de ovos juvenis e adultos. Esta alteração que faz agora, esta importação é obrigatória, a autorização do membro do governo responsável pela matéria para se fazer esta importação e as exportações, mas o que a legislação que está agora a ser alterada, esta alteração diz é que se essas importações vierem da aquacultura, já não é preciso essa autorização do membro do governo. Ora, nós sabemos, e ao que julgo saber, até há alguma discussão neste momento em torno da introdução das espécies exóticas, com os problemas que têm sido criados, nomeadamente com o peixe-gato, com a axegã, os problemas que há relativamente a esta matéria. Por isso era perceber a vossa opinião, o que diz a proposta, se isto entrar em vigor, o que passa a dizer é que se não é espécies que vêm da aquacultura, não é preciso a autorização do membro do governo, algumas espécies exóticas que estão aí podem vir da aquacultura e depois serem introduzidas, como algumas já foram e causaram problemas na mesma. É esta preocupação que nós temos e gostávamos de ouvir também a vossa opinião relativamente a esta matéria. Este, de forma global, são as nossas preocupações, para além de que este instrumento, isto também já foi referido, este instrumento chama-se Lei de Ordenamento do Espaço. Nós parece-nos mais um regulamento de pesca do que uma verdadeira lei de ordenamento. Não sei se têm opinião sobre a matéria e também se querem falar nela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída esta ronda pela Sr. Deputado. Posso? Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes dessas associações. Fazer aqui duas ou três notas sumárias em relação a alguns aspectos que foram aqui salientados por parte dos meus colegas. Em primeiro lugar, a lei vai no sentido da simplificação administrativa, o que é importante. Eu próprio tive a ocasião, junto do Governo, com algumas destas associações, de promover uma relação de parceria, porque, de facto, aquilo que se verificava é que havia muita dificuldade da parte dos pescadores lúdicos em terem condições para o exercício da sua atividade e, portanto, julgo que alguns desses aspectos mais nevrálgicos já foram desbloqueados e que esta é uma peça fundamental para continuar a avançar nesse caminho que é relevante. Designadamente em algumas comunidades, por exemplo, na Costa Vicentina, onde a questão dos pescadores lúdicos é uma questão que tem suscitado sempre grande celeuma e polémica, inclusivamente em 2009 assistimos a um vastíssimo conjunto de manifestações conseguiram congregar, para além das populações, os autarcas, enfim, um conjunto de pessoas da sociedade civil, designadamente no sentido de procurar que se criassem condições no sentido de promover também a pesca lúdica. E desse ponto de vista, não querendo me debruçar sobre o conteúdo da proposta de lei que está aqui em apreciação, queria, no fundo, se tivessem a oportunidade, de traduzir qual, se houve ou não alguma colaboração da vossa parte ou de associações congéneres com o Governo na elaboração destas propostas e se, por outro lado, têm obtido da parte do Governo abertura para o conjunto de reivindicações, que lembro-me que era um catálogo bastante vasto há 4 anos atrás. Portanto, aproveitar também esta ocasião para fazer um ponto da situação sobre o grau de concretização de algumas das objeções que colocavam em relação a como a administração pública se relacionava com os pescadores lúdicos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então concluída a intervenção dos grupos parlamentares. Vou agora dar a oportunidade aos nossos convidados para poderem comentar sem... Já têm distribuída a documentação que não receberam e, portanto, a ordem é arbitrária.
Mas faz favor. Os pontos essenciais não ouvi.
Muito bem, intervém então em primeiro lugar João Evangelista, que é
presidente. José,
José Evangelista, que é presidente da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva. Isto é só para efeitos de data, para poder ficar gravado.
Claro. Está. É assim, infelizmente não tive tempo para me preparar e vou tentar responder o mais sucintamente às perguntas feitas. Em relação à carta do pescador, e tivemos a oportunidade de falar há pouco, é a nossa, por nós, o acabar não é qualquer impedimento, é a nossa vontade também. A tal lista de espécies que falou, infelizmente estou a falar por mim, não tivemos a oportunidade de falar antes. Por mim não é importante que ela exista, até porque há sempre alterações todos os anos, de espécies que entram, espécies que acabam em cada local, por isso não é aditivo para nós. Havia uma outra que era a intervenção nas áreas. O deixar de ser obrigatório é essa intervenção, pelo que eu percebi a pergunta. O passar a ser quando necessário. Acho que sim. Acho que sim. Outras perguntas?
Conhece-se a questão da designação de pesca lúdica?
Em relação à designação da pesca lúdica, é assim, nós, no nosso caso, Federação, temos as duas vertentes, pesca lúdica e pesca desportiva, de competição. O que é que isso poderia alterar ou não, o designar apenas como pesca lúdica? Isso é uma questão que eu teria que analisar com mais calma. O que é que... Sim.
Não existe esta referência à pesca lúdica.
Exatamente.
Já existe?
Não.
Não. Pesca desportiva?
Sim.
Nas águas marítimas, sim.
Mas não se fala em pesca, fala-se em licença de pesca lúdica?
Sim.
Sim.
Para a marítima, para as águas
marítimas? Não. Marítima só.
Marítima só.
Estamos a falar de pesca nas águas interiores, tanto quanto sabemos. Esta designação de pesca lúdica não se aplica ao licenciamento, não ao exercício da atividade das águas interiores.
De momento não.
Fala-se em pesca desportiva?
Sim.
Que pode ter competição ou não competição?
Sim.
Entretanto, agora na legislação aparece, na proposta de alteração legislativa, aparece também a introdução deste termo de pesca lúdica. E depois passa-se a referir várias vezes à pesca lúdica.
Mantendo, da mesma forma, a de competição, etc.
A pesca desportiva é uma das formas do exercício da pesca lúdica.
Sim.
Agora, por exemplo, nas indicações, nas sinaléticas, isso depois não tem problema. Por exemplo, existe alguma sinalética da pesca de águas interiores que se refira a áreas de pesca lúdica?
Não.
É pesca.
Não desportiva?
Não.
Pesca desportiva.
Pesca desportiva, só.
E vem que a introdução desta nova tecnologia acham que pode causar alguma... Por exemplo, sei lá, na obtenção de licença para o multibanco.
Sim.
Quando vai procurar ter uma licença para o multibanco, quando seleciona a licença para pesca lúdica, ela está-se a pedir a pesca em águas marítimas, não é?
Exatamente.
Aparecem as duas.
Ou seja, não suscita às organizações nenhuma questão a introdução desta licença de pesca lúdica?
De momento que veja, não. Exatamente.
E nesta proposta de lei passa a ser zonas de pesca lúdica. Substitui esta designação, passam a ser chamadas zonas de pesca lúdica.
Sim.
Era melhor analisar isto depois dentro da lei.
Exatamente.
E se acharem que isto suscita algum problema, fazer uma nota escrita naquilo que são os comentários que os dirigem. Se não digirem nada, porventura isto não causa nenhuma perturbação.
Posso? Eu aproveito para dar o meu parecer também sobre esta designação de pesca lúdica e pesca desportiva. Nós consideramos que a pesca lúdica foi um termo que foi introduzido na legislação para as águas marítimas e que neste momento pode ser extensível. Nós, como pescador, já nos habituamos. Nós consideramos que somos pescadores desportivos. Se nos quiserem alcunhar como pescadores lúdicos, podem colocar alcunha, como muito bem entender. Para nós, somos sempre pescadores desportivos. Podemos ou não praticar competição. Portanto, eu posso fazer um desporto com o objetivo de competir ou não competir. Para nós, o termo lúdico não nos afeta absolutamente nada. A questão de poder interferir na sinalética que é utilizada nas zonas de interdição, vai ter, porque os sinais, a sinalética que eu conheço, toda ela designa como pesca desportiva. Existindo essa pesca desportiva e havendo a sinalética, existindo num determinado local, a sinalética a interditar a prática da pesca desportiva, quando a Federação organizar uma prova nesse local, não está a fazer pesca lúdica, está a fazer pesca desportiva. Ou seja, o pescador desportivo não pode lá praticar a pesca e eu, como lúdico, se calhar até posso, porque não me está a interditar a atividade. É? Portanto, o termo do lúdico deixa de fazer parte da sinalética. Portanto, é uma questão que deve ser bem ponderada. Ou se termina com o termo lúdico, não é? ou se introduz o termo lúdico e desportivo. Não sei. É para... Nós consideramos que somos praticamos um desporto, somos pescadores desportivos, tanto no mar como nas águas interiores. Aproveito a minha intervenção para dar a minha opinião sobre este tema. Eu gostava também de mencionar a nossa oposição à existência da Carta de Pescador. Nunca concordamos com ela. Nós fizemos parte, a exemplo da Federação de Pesca Desportiva, do grupo de trabalho que elaborou a proposta de legislativa, que deu ênfase depois ao Decreto-Lei 101 de 2013, e foi um dos nossos cavalos de batalha nessa comissão, desse grupo de trabalho, foi precisamente a introdução da Carta do Pescador. Nós não reconhecemos utilidade na Carta do Pescador. E não reconhecemos porquê? Porque não é a obtenção da Carta do Pescador que vai impedir que alguém cometa um atentado contra os recursos. A Carta do Pescador faria sentido quando a fiscalização fosse eficaz. E todos nós sabemos que a fiscalização não é eficaz. Nós consideramos, por exemplo, a questão do valor das coimas que são estipuladas na legislação para as infrações cometidas na atividade da pesca lúdica, seja nas águas interiores, seja nas marítimas, que será, digamos, um lavar de mãos e tentar persuadir as pessoas a não cometerem o acto porque as coimas são muito elevadas. Quanto a nós, deveria de se proceder de outra forma. Ou seja, devia haver uma intervenção de fiscalização mais eficaz, mais próxima. Eu posso lhe dizer que o Decreto-Lei de 246 de 2000, que instituiu a criação da licença de pesca lúdica nas águas marítimas, estamos a falar de 14 anos. Eu faço prática de pesca desportiva, tanto embarcada como apeada em mar, nunca fui fiscalizado. E faço pesca no Distrito de Setúbal, Lisboa e Cascais. Portanto, as zonas onde há uma maior concentração, se calhar, dos meios de fiscalização. E nunca fui fiscalizado. E como eu, somos milhares. Portanto, para nós, o grande problema das preocupações que deviam existir perante a conservação dos recursos são baseados na falta de fiscalização. E quer-nos parecer a nós, enquanto entidades que reunimos com pescadores, com praticantes, eles também notam isso. Portanto, as pessoas inibem-se um bocado do papel de fiscalizador e elevam coimas disparatadas, desculpem o termo, mas com valores exorbitantes para que as pessoas não caiam na tentação de praticar. Mas sabendo que não há fiscalização, as pessoas cometem os atos na mesma. Se ela não existe, tanto faz ser a coima ser de 10 como de 100. Eles sabem que não são fiscalizados, portanto, aí começam a ficar um bocadinho à vontade. Relativamente à lista de espécies, e contrariamente à posição da Federação, eu considero que ela é útil. E essa lista de espécies deve existir, principalmente as espécies autóctones, não as invasoras. E as invasoras, como foi dito aqui por uma proposta da introdução das ovas, podem vir a introduzir outras espécies nos nossos cursos de água, e que muitas daquelas que já hoje são existentes estão a exterminar as espécies autóctones. Nós temos o peixe-gato, temos o lúcio-perca, e que vão acabar por dizimar isto tudo. E por muito que queiram controlar, dificilmente vão conseguir controlar, porque eles começaram em Espanha e já chegaram aos nossos rios. O Douro, o Tâmega, a lúcio-perca está a tomar conta disso. E o siluro aqui na zona do Tejo. Nós consideramos que essa lista de espécies é útil, mas nessa lista de espécies deve ser feita menção aos períodos de feso, que era aquilo que existia na antiga legislação no antigo modelo de carta de pescador desportivo. Não era o pescador lúdico, ainda era o termo pescador desportivo. Essa carta foi substituída por um documento no multibanco, onde só constam os dados do portador, ao contrário daquilo que existia anteriormente, em que nessa carta era mencionado os períodos de defesa, os tamanhos mínimos, tinha várias informações que eram muito úteis para o pescador. Porque há muito pescador, e principalmente os iniciados, que não conhecem as espécies, não é? E não sabem diferenciar, se calhar, uma carpa de um barbo. E para eles, não sabem depois qual é a medida que vão ter que aplicar. E havendo essa espécie, essa lista de espécies, isso acaba por tornar útil ao praticante a identificação das espécies. Sobre a intervenção nas áreas de pesca, as chamadas zonas de proteção, eu acho que deve haver intervenção sobre essas zonas. Ou seja, a intervenção, mas para proteger, porque se são zonas de pesca, tem que se cuidar da proteção das espécies que lá estão. E isso são zonas de pesca protegida, normalmente são associadas a maternidades, zonas onde as espécies se reproduzem. E deve haver proteção sobre essas espécies. Não deve dizer que deixa de haver intervenção. Mas sempre associado a isto, temos que ter sempre a situação da fiscalização. Porque sem fiscalização, as medidas que forem adotadas, nenhuma delas vai trazer resultados. Sem fiscalização, nada se consegue. Deve haver medidas de gestão.
Não devem ser facultativas.
Não devem ser facultativas. Isso deve caber à tutela de lá para a conservação dos recursos. Somos favoráveis a isso. Eu penso que com esta situação, a importação das ovas, mais ou menos já também fiz alguma floração esse tema, não somos muito favoráveis a isso, porque isso vai dar aso a que possam ser introduzidas outras espécies, venham elas da aquicultura ou não, ou de importação, e as espécies autóctones, aquelas que nós cá temos, vão acabar por se extinguir. Temos algumas delas que já estão em fase terminal. Temos aí algumas espécies delas, onde impera já a Lucioperca, que é as espécies, os calos, as bogas, os barbos, isso está tudo a desaparecer. E vão acabar por desaparecer, se não forem tomadas medidas. Agora, as medidas que possam ser tomadas para combater essas exóticas, não sei quais possam ser. Não faço a mínima ideia. Não sei. Agora, depois de elas entrarem nos cursos de água, dificilmente as vão conseguir combater. Se calhar eram medidas que deveriam ter sido adotadas anteriormente, embora os espanhóis permitiram, e eles, se entram em Espanha, acabam por vir parar aqui. E ao fim de três anos já as temos aqui. Eles já têm o siluro há muitos anos, há uma série de anos, e nós começaram agora a aparecer as primeiras. Há dois amigos, pai. Relativamente às questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD, nós não fomos abordados para a elaboração desta proposta, não houve nenhuma consulta. No entanto, quero mencionar que tem havido da parte do atual governo e o exemplo da pesca de águas marítimas, quando constituiu o grupo de trabalho, de ouvir as associações, foram várias delas ouvidas, algumas não foram convocadas e foram introduzidas depois no debate, a conselho dos outros que estavam presentes, porque havia temáticas, o caso do Big Game, a pesca do espadarte. Há entidades cujos conhecimentos são muito superiores, tanto aos da Federação como aos da... porque eles estão vocacionados só para aquele tipo de pesca, e foi aconselhado que essas pessoas fossem convocadas para o grupo de trabalho, deram os seus parceiros, foram introduzidos no grupo de trabalho, deram os seus parceiros, e quanto a nós, houve uma grande abertura da parte do Governo em rever a legislação. Pensamos que foi muita coisa melhorada, alguma coisa ficou aquém daquilo que pretendíamos, mas isso é normal, não se pode agradar a gregos e a troianos, mas de qualquer forma queremos realçar a posição do atual governo nesse aspecto, nessa abertura que deu para que algumas das coisas pudessem ser retificadas para melhor, sempre que o nosso objetivo é retificar para melhor, não só para os praticantes, mas tendo sempre em atenção os recursos e a conservação dos mesmos e a adoção de medidas que sejam eficazes para poder manter esses recursos.
Só um pequeno pormenor em relação à parte das ovas, da introdução. Elas até poderiam não ter legislação desde que estejam na lista de nossas espécies autóctones, que não seja permitida a introdução de outras espécies diferentes que nós não tenhamos cá. acho que aí não seria qualquer problema. Esta é a minha forma de ver. Vou abordar uma outra situação que não foi falada aqui, peço permissão. Nem sei se está previsto alguma coisa em relação a isso. Nós temos um grande problema na pesca de condição, da Federação de Pesca Desportiva de Condição, que é a pesca noturna nas águas interiores. Sim, águas interiores, que não é permitida. Nós temos uma seleção que faz um tipo de pesca, o carp fishing, pesca, que são provas de 72 horas consecutivas, que é permitido a Federação organizar provas nacionais e internacionais, de uma portaria que saiu em 98, salvo erro, mas todo o atleta que queira treinar está ilegal. Nós temos uma seleção que é das melhores do mundo, está nas 5 primeiras a nível mundial, quantidade de prémios, etc., mas que alguns já foram autuados pela lei por estarem a treinar para um campeonato do mundo que existia cá em Portugal. É uma situação que impossibilita esta modalidade de crescer, que é uma modalidade que pode trazer muitos bens para o país em termos de porque nós temos condições para trazer muitos estrangeiros cá, que serão mais-valia para esta modalidade, para o crescimento da pesca, mas que não é permitido ser praticada por causa da pesca de noite. Sim. De noite, exatamente.
Sim.
Existe.
Existe.
Só em competição.
Só em competição.
E organizado.
É proibido. A pôr do sol.
Não, é assim. É permitido. O que está é que é assim. É permitido a Federação organizar provas em Portugal, nacionais, internacionais, noturnas, devidamente autorizadas. No dia a dia. No dia a dia. Exatamente.
Provavelmente isso então passaria por uma verificação ou alteração à portaria que institui a pesca noturna. E não aqui no regulamento geral.
Ok.
Mas esta lei também faz menção a isso.
À pesca noturna?
Eu não li, não. Desconheço.
Não faz.
É um grande.
Não faz.
Eu penso que sim, Sr. Deputado. Eu dei uma vista de olhos assim
neste caso
a correr, como se costuma dizer, e.
Esta pesca.
E acho que sim.
Esta pesca é praticada.
Tem os conceitos sequer, aliás, se viram alguns conceitos, mas isso tinha uma referência à pesca noturna.
Sim.
Pois há autorizações especiais para provas esportivas, mas não especificam em que circunstâncias, se é noturna, se é diurna, se é não sei.
Estamos a falar de uma técnica de pesca apenas.
Sim, uma
não
modalidade.
Não é pesca na generalidade. Quando falamos nessa atividade, é só carp fishing.
Sim. Sim,
mas estou a dizer que aqui desta proposta, de alteração legislativa para alterar,
não há maior atenção. Ok. E não pode ser introduzido?
Qual é a portaria? Qual é a portaria?
É de 98.
Sim.
Provavelmente vejo o âmbito da criação dessa portaria que poderia fazer um ajustamento permitindo os treinos,
determinadas
circunstâncias. Okay. Não na pesca, mas nos treinos para a competição.
Exatamente. Ou até poderia ser, isso seria uma proposta nossa, pescadores devidamente filiados e inscritos no Campeonato Nacional, que possam, agora como é que isso se poderá fazer? Eu estou um bocado já a fugir aqui do que está aqui.
Eu sugeria que atualmente nos fizessem chegar essas propostas ou essas alertas que os críticos
não. Então, claro. Então até que interfira faria isso.
E neste caso em particular fazê-la mesmo em particular, face à redundância das pessoas da pesca esportiva noturna.
Sim, fora este âmbito. Exatamente. Exatamente. Claro.
Uma regulamentação própria, segundo diz o Lourdes, é no âmbito dessa regulamentação que se deve fazer justamente às alterações da
sessão. Então, nesse caso, eu enviaria isso à parte.
Exatamente.
Ok, certíssimo.
Há alguma razão para que não se possa pescar à noite? Qual é a questão?
Não.
Tem a ver com essa das espécies?
Penso que também tem a ver com isso. Também tem a ver com as questões de segurança e a proteção das espécies. Porque se não temos fiscalização durante o dia, como é que ela existe à noite? É complicado.
Não vejo qual o...
Para não juntar caçadores com pescadores.
Não vejo qual o impedimento, mas... os pescadores que praticam esta pesca têm todo o equipamento necessário para ter segurança, para têm condições. Não vejo qual o impedimento de pescar à noite.
Não,
Há uns anos atrás, houve de uma antiga direção da Federação, houve uma tentativa de mudar e a resposta que foi dada é que não há meios para fiscalizar à noite. Foi a razão que nos deram.
Mas pode ser isso de outra perspectiva, na máxima confiança que existe na boa prática dos pescadores, que são as fiscalizações,
as contas para trás da área. E até a própria Comissão pode fazer uma pergunta ao Governo, se vai estar da resposta das aventuras. O José Evangelista João Sim. Bosch, queria agradecer a vossa presença na Comissão.
Obrigado.
Pedir-vos desculpa, embora involuntariamente o erro não seja meu também, de não terem recebido a documentação. Têm-na agora. Peço-vos apenas essa ajuda suplementar, no sentido de nos fazerem chegar os vossos contributos até quinta-feira.
Só uma pergunta. Enviamos para o mail que.
O e-mail para o endereço que
recebemos.
O convite para estar aqui.
Sim.
Alguma coisa interessante que seja necessário da parte da Comissão? Estão à vontade para apresentar a Comissão. Senhores deputados, eu vou-vos pedir apenas que façamos aqui uma suspensão dos nossos trabalhos de 5 minutos para nos podermos despedir dos nossos convidados, porque temos uma audiência já de seguida com mais duas entidades. Muito obrigado pela vossa presença.
Só queria dar indicação ao Sr. Deputado do PS, a questão da pesca durante o período noturno, no artigo 3, à linha I, tem a definição de jornada de pesca.
É dos anos 7.
Neste, no decreto. Na lei.
Artigo
3, a linha I. Sim, sim.
Entendo-se que o jornada de pesca, o período que decorre entre a meia hora que antecede o nascer do sol e a meia hora pós pôr do sol. Exceto situações
regulamentares. Mas depois, se for ver, por exemplo, o artigo 31.
A tal lei à parte.
O artigo 31, número 1, a linha B, tem lá a instituição da coima. Com a atividade fora da jornada de pesca.
31?
Artigo 31, a linha B.
Ah, sim, não, pois está bem. Mas todas as.
Não. Mas isso é uma situação que está instituída na mentalidade dos pescadores. Na água doce não se pesca à noite. A exceção que nós solicitamos, a exemplo da Federação, prende-se precisamente com a prática do carp fishing pelos motivos já apontados pela Federação. Só para essas... Só para esse... Sim, sim.
Exatamente.
Estava aqui a tentar ver aqui.
Exatamente.
Sim, mas eu percebo que a competição pode ser alterada, mas sobre o treino não diz nada.
Exatamente. É a nossa dificuldade. Sim.
Agora, a regulamentação, nomeadamente, o que tem de fazer é prever que em autorizações para competição deve haver também um período de treinos que permita também.
Definir um período, pelo menos.
E.
Muito bem, senhores deputados, estão então suspensos os nossos trabalhos, uma vez mais, os nossos agradecimentos aos nossos convidados. Muito obrigado.